Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Na primeira parte do episódio A Mulher e o Diabo, mergulhamos na longa história da tradição do mal feminino e como ela culminou na acusação, condenação e morte de milhares de pessoas, sendo a imensa maioria de mulheres, pela crença de sua associação com o diabo, condenando assim a figura da bruxa a um dos maiores topos do medo de todos os tempos. Eu sou Isadora Martins e esta é a segunda temporada do Lúgubres, O Diabo em Nós. Como personagens corriqueiros e recorrentes desde os contos de fada infantis da Idade Média, a figura da bruxa permaneceu consistente na ficção, chegando naturalmente ao cinema, onde encontrou um território fértil, não só no gênero de horror, mas tendo nele seu apogeu. E como a arte e o entretenimento são um reflexo social e retroalimentam comportamentos, costumes e medos de seu tempo, a bruxa má foi perpetuada no cinema com seu estereótipo completo. No entanto, o primeiro filme em que ela aparece como tema traz um olhar reflexivo sobre os eventos da Inquisição. Haxan, a Feitiçaria Através dos Tempos, lançado em 1922 pelo cineasta Benjamin Christensen, tem formato de documentário mudo encenado e chegou a ser proibido em diversos países por suas cenas explícitas. Apesar da perspectiva crítica sobre o tema, Christensen desloca a problemática, trazendo como verdadeira resposta para as acusações uma má interpretação de doenças mentais não compreendidas em seu tempo. Algo como, ainda bem que hoje em dia temos tratamentos manicomiais para mulheres histéricas e não simplesmente as jogamos na fogueira, não é mesmo?
Quando a gente fala de representação feminina ou de qualquer tipo de representação no cinema, a gente tem avanços e retrocessos, né? Então tem épocas que a gente tem algumas coisas muito legais no cinema, e você pensa, nossa, agora vai, mas depois volta e cai em algumas armadilhas já muito antigas, né? Quando a gente olha da bruxa no cinema, é um período muito mais curto, né? Porque o cinema é uma invenção relativamente muito recente. E quando a gente fala de bruxas no cinema, uma das primeiras inserções, ou uma das primeiras representações que a gente vai ter de bruxaria no cinema, que é Haxan, A Feitiçaria Através dos Tempos, que é um filme mudo sueco-dinamarquês de 1922. Ele faz ali um estudo de caso, ele usa o próprio Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, como um documento, né? Então ele quer muito abordar a intolerância religiosa da bruxaria, ele quer usar a lente contemporânea da psiquiatria para dizer ali, né, que tipo, ah, foi uma época de histeria em massa, o que é muito debatido hoje já, muito contestado por historiadores, até porque a gente tá falando de uma mentalidade religiosa daquela época que não existe mais, então a gente julgar ela unicamente como histeria é apagar todas as nuances de religião, de mentalidade, de cultura de uma época, né? Você categorizar como uma doença algo que vai muito além, né? Os fatos históricos não se resumem a isso. Mas o Haxan foi o primeiro, né?
Na ficção puramente dita, um dos exemplos mais clássicos é o de Teodora, a bruxa amada oeste em O Mágico de Oz, de 1900, adaptado para o cinema em 1939, com a senhora de roupas pretas, chapéu pontiagudo e o rosto verde e narigudo. Ela tem poderes diabólicos, incluindo voar e se teletransportar, além de, é claro, contar com a ajuda de seus diabinhos familiares. Em contrapartida, a obra também nos apresenta Glinda, a bruxa boa do sul, que é loira, de olhos claros, usa um vestido rodado rosa de mangas bufantes que parecem asas e carrega sempre uma varinha. Glinda orienta Dorothy em sua jornada com uma voz doce e trejeitos delicados. Ou seja, muito mais para uma fada, certo? A partir da década de 40, a bruxa ganha uma narrativa mais leve no cinema hollywoodiano. Sempre com uma pegada de comédia romântica, elas são interpretadas por mulheres jovens e bonitas, mas que abrem mão de quase tudo em nome de um relacionamento amoroso, passando então a ser uma bruxa do lar, como na série A Feiticeira, de 1964. No gênero de horror, porém, ela se multiplicou pra valer a partir dos anos 60, resgatando o mote da mulher maléfica, começando logo com A Maldição do Demônio, filme italiano em que Asa, uma bruxa serva do diabo, que foi morta na Inquisição, deseja voltar à vida para conseguir vingança, possuindo o corpo da bela e inocente Katia. A Maldição do Demônio foi seguido por outros filmes como O Círculo do Diabo, A Filha de Satã, O Caçador de Bruxas, The Witchmaker, A Irmandade de Satanás, O Feiticeiro, O Homem de Palha, Suspiria e provavelmente muitos outros em que o medo social latente dessa figura feminina, ora deliberadamente diabólica em busca de vingança, ora parte de uma irmandade gananciosa que quer perverter os valores familiares e cristãos, quase sempre com uma sensualidade venenosa envolvida e quase sempre derrotadas pelo protagonista masculino, ou por uma mulher que detém todas as qualidades vistas como corretas para uma dama, em um embate estilo Ave Maria, como falamos no episódio anterior. Essa popularização da bruxa como antagonista maléfica possivelmente se deve à segunda onda feminista que foi no mesmo período, em que as mulheres passaram a questionar a forma como temas de gênero, família, trabalho e sexualidade eram tratados, incluindo embates políticos pela busca de direitos iguais no mercado de trabalho, divórcio, aborto, etc. Como todo movimento social, o feminismo dos anos 60 teve sua resposta contrária, e isso foi retratado no cinema com personagens bastante estereotipadas, resgatando os piores aspectos da história das bruxas e reforçando a necessidade de um controle masculino sobre os perigos que as mulheres podiam representar. Obviamente, filmes que eram produzidos, roteirizados e dirigidos por homens.
A bruxa, ela é por muito tempo representada no cinema, em todo o cinema, como má, né? Ali, a bruxa do Mágico de Oz, a bruxa má do Oeste, em 1939, é até hoje exemplos ou uma das imagens mais populares e mais famosas do que é ser bruxa ou do que é a bruxa no cinema, né? Mas quando a gente pensa especificamente no cinema de horror, que é a minha especialidade, daí a gente tem muito essa bruxa maligna, essa bruxa demonolátrica, essa bruxa serva do diabo, essa bruxa que não tem nenhum pudor em causar o mal aos outros e ela sacrifica a família, ela sacrifica os próprios filhos. É no cinema de horror que a gente tem a maior representação ou com mais insistência da bruxa associada ao demoníaco, né? E o que faz muito sentido, porque o horror, ele é um gênero que trabalha com isso, que trabalha com religião e que trabalha com a ideia do mal para assustar. Então, a gente tem desde muito cedo ali no horror essa relação, que vai se acentuar na década de 60. Eu sempre brinco que é na década de 60 que a gente tem o boom dos filmes de bruxaria, que são as bruxas más, são as bruxas que querem vingança, elas querem poder, elas são descontroladas, né? Elas têm associações satânicas, então assim, é nessa época que a gente tem isso, e isso se mantém, né? Claro que a representação ela muda, mas a essência da representação, ou seja, a ideia da mulher atrelada ao mal, ela continua, e ela continua até hoje no cinema. A gente tem representações muito mais recentes do que nos anos 60 que fazem isso.
A década de 90 foi dominada pela bruxa como antagonista infantilizada em filmes como Abracadabra e Convenção das Bruxas, ou por bruxas juvenis, como em Jovens Bruxas e Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Até que em 1999, um dos pioneiros do subgênero found footage, a Bruxa de Blair, nos apresenta a clássica bruxa em uma floresta. A suposta lenda do filme é dessa mulher, velha e estranha, que atraía crianças para sua casa no meio da floresta e lhes tirava o sangue. Ao ser expulsa da comunidade pelas acusações, a mulher acaba morrendo de frio na mata. E a partir de então, estranhos desaparecimentos e assassinatos de crianças passam a acontecer repetidamente na região. Saltando para 2015, o filme A Bruxa, do cineasta Robert Eggers, dá à narrativa uma nova roupagem, que aborda o tema sob a perspectiva da paranoia e do fanatismo religioso. Na história, uma família é expulsa de sua comunidade e se vê obrigada a morar em um pedaço de terra isolado, próximo a uma floresta. O bebê da família desaparece estando aos cuidados da filha adolescente Thomazine, que passa a ser a principal suspeita do ocorrido, especialmente quando diversos eventos misteriosos, como pragas na plantação e leite estragado dos animais, passam a acontecer. Afinal, Ela está entrando na puberdade, florescendo sua sexualidade e sendo a única mulher jovem, consequentemente, um alvo fácil para o pacto com o diabo. 2 anos antes do lançamento de A Bruxa e sua abordagem histórica e psicológica, que alguns insistem sequer se tratar de horror, um novo marco do cinema moderno do gênero era lançado com uma pegada bem diferente. Invocação do Mal, dirigido por James Wan, estreou em 2013 com fantasmas no canto da imagem e susto de fazer qualquer um saltar da poltrona. Esse foi o primeiro filme, não só de uma franquia de sucesso, como de alguns outros tantos spin-offs, como Annabelle e A Freira, sendo todos baseados nas histórias supostamente reais investigadas pelo casal Ed e Lorraine Warren. Em seu filme de estreia, os dois são chamados para ajudar a família Perron, que no ano de 1970 comprou uma casa de fazenda na cidade rural de Harrisville, em Rhode Island, nos Estados Unidos. A propriedade era grande o bastante para acomodar muito bem o casal Roger e Carolyn e suas 5 filhas, April, Cynthia, Christine, Nancy e Andrea. Bem, pouco tempo após a mudança, a família passou a ser atormentada por fenômenos sobrenaturais. As portas abriam e fechavam, objetos se moviam sozinhos ou sumiam pela casa. Sons de arranhões nas paredes e risadas incorpóreas, além da constante sensação de nunca estarem sozinhos. E aqui, preciso alertar que se você não viu o primeiro filme, esse episódio vai estar cheio de spoilers. Carolyn então procurou a ajuda do casal Warren em uma de suas palestras sobre o mundo paranormal. Eles foram até a residência, onde Lorraine logo sentiu a presença de diversos espíritos atormentados, que certamente eram responsáveis pelas perturbações. No entanto, um deles era ainda mais perigoso, e estava tentando possuir o corpo de Carolyn. Tratava-se do espírito de Bathsheba Sherman. No filme, Bathsheba havia morado na propriedade com seu marido, Judson Sherman, e seu filho recém-nascido, Herbert Sherman, na metade do século XIX. Certa noite, quando seu marido chegou em casa, encontrou a mulher sentada no chão da sala, em frente à lareira, com as roupas ensanguentadas. Em seus braços, o bebê recém-nascido do casal, morto, com uma agulha de tricô empalada em seu crânio. Enquanto Judson tentava assimilar o que via, Bathsheba se levantou e saiu. Caminhou até uma das árvores da propriedade, declarou seu amor a Satã, amaldiçoou aquela terra e se enforcou logo em seguida. Ainda no filme, somos apresentados a uma Bathsheba que segue todo o protocolo que uma boa bruxa má deve seguir. Velha, com olhos amarelos e diabólicos, o cabelo grisalho e todo desgrenhado, a pele enrugada e acinzentada e um nariz grande e arqueado. Ao final, Carolyn, possuída pelo espírito da bruxa satanista, tenta matar uma de suas filhas, mas é impedida por Lorraine, a figura feminina boa, que apela para o seu lado materno enquanto Ed, a figura masculina poderosa, realiza o exorcismo que salva Carolyn e sua família.
Preciso primeiro dizer que eu gosto muito de Invocação do Mal. Eu gosto muito, é uma franquia que me diverte muito, assim, eu acho que é um horror mainstream de qualidade. No primeiro filme que a gente tem a Bathsheba, eu acho que ela é muito a representação clássica da bruxa, e não a bruxa do Mágico de Oz, que a gente sempre pensa, porque a gente pensa em bruxa, a gente pensa nela ali com o seu chapéu preto, o nariz pontudo, em volta de um caldeirão. A Bathsheba, ela bebe muito dessa tradição imagética e narrativa do cinema de horror, de associar as mulheres ao mal, de associar as mulheres à demonolatria, né? Quando eu penso na Bathsheba, já que ela era mãe, isso me pega muito, né? E o filme faz questão de mostrar isso. Me pega muito como o primeiro filme, ele se insere nessa tradição do mal feminino, da mulher ligada ao oculto e a mulher mãe, né? Porque quando a gente fala de bruxaria, quando a gente fala de bruxaria histórica, tem várias autoras que falam também desse universo universo, né, que era o universo da maternidade, que era o universo do lar, como sempre sendo o lugar que é mais interrompido pela arte da bruxaria, né, e que era mais propagado pelas mulheres. Então tem muita essa associação, mas que ainda assim tá muito ligada a essa ideia da bruxaria demonolátrica enquanto a mulher descontrolada, a mulher que quer poder, a mulher que faz de tudo e vira serva, né, do diabo e assim por diante.
Mas e até que ponto vão os fatos e a inspiração? Na vida real, Bathsheba Tyer nasceu em 1812 em Rhode Island. Ela era tida como uma mulher muito bonita e que supostamente não era muito benquista pela comunidade local. Aos 32 anos, se casou com Judson Sherman em março de 1844. Judson era um próspero fazendeiro e passava o dia trabalhando nas terras da família enquanto a esposa cuidava da casa, que a propósito não era a da família Perron, mas sim a propriedade ao lado. 5 anos após o casamento, nasceu o bebê Herbert L. Sherman. É dito que eles tiveram filhos antes e depois de Herbert, e que nenhum teria sobrevivido. Mas não há qualquer registro oficial a respeito nem de suas mortes, nem de seus nascimentos. Os boatos de bruxaria surgiram, ou se intensificaram, quando uma criança teria morrido sob os cuidados de Bathsheba, com ou sem uma agulha de tricô envolvida. Mas não é claro se foi com algum de seus filhos ou outra criança da comunidade. E embora a lenda afirme ter sido Herbert, isso não é verdade, já que registros mostram que ele cresceu, se tornou fazendeiro como pai e se casou com uma mulher chamada Anna em 1881. De qualquer forma, a comoção levou Bathsheba a julgamento pela morte da criança, ao que ela foi considerada inocente por falta de provas. A absolvição legal, porém, não bastou para convencer a comunidade, que continuou a tratando como uma bruxa felicida. Mesmo assim, Bathsheba não se suicidou, nem morreu naquele ano, mas apenas em 1885, aos 73 anos. Seu túmulo está em um cemitério histórico batista da região e pode ser visitado, caso você esteja passando por Rhode Island. É possível que tenha sido um engano? Uma confusão de energias maléficas? Talvez um espírito demoníaco se fazendo passar por Bathsheba? Alguma coisa deveria ser. Afinal, quando a família Perron, a verdadeira no caso, pesquisou sobre a propriedade tentando entender sua história, descobriu que 8 gerações haviam vivido e morrido na casa antes da sua chegada. Os registros mencionam várias mortes trágicas, entre 2 suicídios por enforcamento, 1 por envenenamento, 1 criança abusada e morta por um lavrador, 2 afogamentos e outros 4 congelamentos. E eu não faço ideia de como, mas enfim. Ao que parece, não foi nem Lorraine quem descobriu Bathsheba como sendo o mais poderoso espírito perturbado da casa Perron, mas sim a própria Carolyn, que em suas pesquisas sobre a região encontrou documentos a respeito da existência, boatos e acusações à senhora Sherman. Mas a médium endossou a descoberta e sempre se referia à entidade maligna que os atormentava como Bathsheba. Ainda assim, a família Perron afirma a presença de espíritos e de que Carolyn chegou a ser de fato possuída por Bathsheba, falando em línguas desconhecidas e levitando brevemente do chão em uma cadeira em que estava sentada durante a possessão. No entanto, nada de salvação. O pai, Roger Perron, expulsou os Warren da propriedade por achar que aquilo tudo estava afetando a saúde mental de sua esposa e filhas. E com as dificuldades financeiras que os impossibilitava de deixar o local, a família Perron continuou vivendo na propriedade e convivendo com seus fantasmas por 10 anos. Andrea Perron, uma das filhas do casal, escreveu o livro House of Darkness, em que conta toda a verdade, supostamente, sobre os 10 anos que eles passaram vivendo naquela casa. Lorraine sempre afirmou que o exorcismo também não teria acontecido, até porque, segundo ela, o casal não poderia realizar o ritual sem ser ordenado e autorizado pela Igreja Católica. Porém, há algumas histórias de exorcismos performados sim pelos Warren, inclusive contadas pelo próprio Ed em sua entrevista para o livro Demonologistas, do escritor Gerald Brittle, publicado originalmente em 1980 e principal fonte dos fatos que eu vou contar a seguir. Ed Warren nasceu em 1926 em Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Ele tinha 5 anos quando viu o fantasma da sua vizinha dentro do seu guarda-roupas. Seu pai, extremamente católico, o encorajou a esquecer aquilo e não contar para ninguém a respeito. Ed se lembra também de, quando criança, sonhar frequentemente com uma freira. Ela lhe dizia que ele ajudaria muitos padres na sua vida, mas jamais se tornaria um. Ed descobriria posteriormente que se tratava de uma tia freira que havia morrido antes mesmo dele nascer. Mas fora a visita de sua vizinha falecida e dos sonhos supostamente premonitórios da tia, Ed não tinha mediunidade ou qualquer coisa do gênero. Lorraine Moran nasceu na mesma cidade, um ano depois, em 1927. Diferente de Ed, ela sempre teve o dom da mediunidade, o que achava ser algo normal para todo mundo, até ser punida aos 12 anos por dizer a uma freira que podia ver o futuro. O casal se conheceu aos 16 anos, quando Lorraine trabalhava em um teatro local. Eles logo se apaixonaram, mas Ed teve de servir ao exército no ano seguinte. Ele aproveitou uma breve licença da Marinha para se casar com Lorraine antes mesmo de ser dispensado e poder voltar definitivamente para casa. Quando Ed enfim voltou, eles decidiram viver como pintores. Ed era muito talentoso e adorava ler sobre casas assombradas. Enquanto Lorraine, bem, para ela esse tema era apenas mais uma segunda-feira qualquer, certo? Eles passaram a viajar pelos Estados Unidos em busca de casas assombradas. Ao encontrar, os dois paravam o carro na frente e Ed rabiscava um esboço da propriedade. Eles então o ofereciam aos proprietários em troca de informações sobre as supostas perturbações sobrenaturais. Depois, vendiam uma versão finalizada da obra em exposições. Cada vez mais interessados e imersos no tema, o casal foi criando uma enorme bagagem a respeito de fenômenos paranormais, o que os levou a começar a ministrar palestras a respeito e, posteriormente, uma espécie de consultoria a famílias desesperadas, como a família Perron. Em 1952, fundaram a Sociedade para a Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra e cada vez mais se tornaram autoridades a respeito do sobrenatural, algo bastante impulsionado pela onda de interesse em mediunidade, espiritismo e ocultismo dos anos 60, como falamos no segundo episódio. Nos anos 70, o assunto ganhou ainda mais força com o fenômeno gerado pelo filme O Exorcista, de 1973, que tornou a demonologia praticamente uma sensação. Coincidência ou não, um ano depois, em 1974, aconteceu o terrível caso de Amityville, em que o jovem Ronald DeFeo Jr. assassinou toda a sua família de 6 pessoas com um rifle. Ronald alegou as mais diversas versões, dentre elas que vozes haviam lhe mandado cometer o crime. 2 anos depois, em 1976, a casa de Amityville foi comprada pela família Lutz, formada pelo casal e seus 3 filhos. Assim que se mudou, a família passou a afirmar estar sofrendo ataques sobrenaturais, o que levou Ed e Lorraine, já relativamente famosos na época, a serem praticamente intimados pela imprensa a examinar o local. Eu não vou entrar no caso de Amityville aqui. Ele é bem famoso, então tem muito material a respeito, e a participação do casal Warren se limitou a uma visita no local, constatando a presença de um espírito demoníaco. E no que tange bruxas e demônios, os Warren têm muitas e muitas histórias que não tiveram suas versões cinematográficas. Nos relatos que o casal dá para o autor Gerald Brittle, no livro Demonologista, além de tema recorrente, bruxaria e satanismo são quase inseparáveis. Isso porque, segundo eles, a bruxaria é uma das principais formas de invocar demônios, e no caso de Batiba, atormentar casas no pós-morte. Não que todas as bruxas sejam más. Lorraine explica que a, entre aspas, magia branca usa os poderes da natureza para coisas boas, como cura e sorte. Mas facilmente acontece um desvio de seu propósito, que é a, entre aspas, magia cinzenta, usada para manipular o destino e a sorte de outras pessoas, sem necessariamente causar mal. O perigo estaria na, novamente entre aspas, magia negra. E já falamos na problemática do termo no segundo episódio, mas trago aqui para acompanhar o raciocínio de Lorraine. Segundo ela, a dita magia negra é usada na busca de recompensas terrenas, como dinheiro, sexo, poder e prestígio, coisas pecaminosas que somente diabinhos seriam capazes de proporcionar e que, como ouvimos do Vinícius Ferreira no outro episódio, traz justamente esse viés de uma moralidade cristã que passa a ver qualquer busca por bem material ou prazer mundano como algo extremamente errado, pecaminoso e diabólico. E aí estaria a diferença entre bruxas e satanistas, segundo Lorraine Warren. As bruxas de magia negra pedem pequenos mimos a diabos menores, enquanto os satanistas pedem favores maiores a uma hierarquia mais alta de demônios, mais próximos de Lúcifer. Ed e Lorraine reafirmam a teoria de Lúcifer como um anjo expulso do paraíso por sua inveja e ganância, que posteriormente teria sido renomeado como Satã, o pai da mentira. Vimos a respeito da origem do termo Satã no primeiro episódio, e quanto à teoria de Lúcifer, a verdade é que não há nenhum texto bíblico que corrobore com essa narrativa. A interpretação de Lúcifer como anjo caído, muito popular especialmente pelo poema épico Paraíso Perdido, de John Milton, publicado em 1667, é explicada pelo Dr. Peter Gentry, PhD em Teologia da Universidade de Toronto. Segundo o Dr. Gentry, essa interpretação se deve a uma questão de traduções e descontextualizações dos escritos bíblicos originais. São dois os principais textos tidos como a descrição da queda de um anjo chamado Lúcifer. O primeiro é em Isaías 14. Abre aspas. Como caíste do céu, estrela da manhã, e estás abatido por terra, agressor das nações? Tu, que dizias a ti mesmo, escalarei os céus, acima dos astros divinos levantarei o meu trono, e me sentarei no monte da Assembleia, no vértice da montanha celeste. Escalarei ao dorso das nuvens e me igualarei ao Altíssimo, e contudo, abatido até o abismo, até o profundo da cova. Fecha aspas. Dr. Gentry explica que todo o capítulo se trata, na verdade, de uma paródia do lamento de Davi pela morte de Saulo. Isaías compara o rei da Babilônia a Atar, um jovem deus cananeu, cuja lenda conta que tentava tomar o trono de Baal, mas por ser muito pequeno para o trono, é escorraçado para a terra pelos outros deuses. No mito, Atar era referenciado como estrela da manhã, posteriormente traduzido para o latim com o termo Lúcifer, que acaba ganhando letra maiúscula a depender da tradução. O outro trecho é em Ezequiel 28 e diz, abre aspas, eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de acabada beleza, estavas em um jardim de deuses revestido de pedras preciosas. Era irrepreensível a tua conduta desde o dia da tua criação, até que tua culpa foi descoberta. Então, eu te desenterrei das montanhas dos deuses, e o querubim protetor te expulsou dentre as pedras de fogo. Tua beleza te encheu de presunção, e teu esplendor te transtornou o sentido. Lancei-te por terra. Fiz brotar de tuas entranhas o fogo que te devorou, e te converti em cinza sobre o solo à vista de todos. Fecha aspas. Novamente, Dr. Gentry explica que, considerando diferentes traduções e contextos, Ezequiel provavelmente está fazendo alusão a Adão, não a Lúcifer. Ele fala sobre o rei de Tiro, usando metáforas e alegorias dramáticas como um rei sacerdote primordial, que é o mesmo que Adão foi na Bíblia. Mas no pecado original, Adão se considerou um deus, sendo então lançado à terra para morrer como um pecador. Mas voltando aos Warren, ainda explicando sobre bruxas e satanistas, Lorraine afirma que a cada 5 casos de possessão que ela e Ed investigavam, envolviam mulheres. Em suas palavras, abre aspas, o espírito demoníaco acha mais fácil oprimir mulheres porque elas são geralmente mais abertas e sensíveis do que os homens, além do fato de estarem fisicamente no cenário em que o espírito infestador está ativo enquanto o marido está fora, trabalhando. Fecha aspas. Para alguém que viu o futuro, Lorraine parecia viver sob o prisma bem estreito das visões de seu tempo, não é mesmo? ainda assim, ela criticava a perseguição ocorrida no período da Caça às Bruxas. Para ela, foi uma obra de fanáticos religiosos. Embora não mencione nada sobre as acusadas não serem de fato bruxas, mas sim que, abre aspas, a magia negra precisa ser combatida não com tortura e morte, mas com educação e treinamento religioso. Fecha aspas. Isso porque para os Warren, só o fato de não levar a bruxaria e o ocultismo como portas reais para demônios já pode ser o bastante para causar grandes problemas. Em um dos casos narrados por eles, em 1978, os filhos de uma família estavam sendo perseguidos por algo sobrenatural. O casal descobre junto à família que a filha de 15 anos, Megan, inocentemente curiosa por temas ocultos, ganhou um livro a respeito de Natal e acabou invocando um demônio que passou a perseguir toda a sua família. Outro caso interessante, também de 1978, é o de Patricia Reeves, uma mulher de seus 35 anos, desempregada, que passava por uma fase de depressão e desesperança. Então, ela recorreu à sessão de ocultismo de uma livraria e realizou um ritual de prosperidade para tentar melhorar a sua sorte. Então, Patricia conseguiu um bom emprego e, quando estava ganhando bastante, decidiu realizar o sonho antigo de comprar uma casa de campo. Ela convidou sua colega de quarto, Melinda, a embarcar na ideia e, estranhamente, se interessaram por uma casa em um bosque na Nova Inglaterra, que ficava bem longe de onde moravam no Novo México. Na verdade, elas foram atraídas para aquele imóvel. Segundo os Warren, a casa havia pertencido, é claro, a uma bruxa satanista. E quando Patricia e Melinda assinaram o contrato de compra, foi o equivalente a assinar o pacto com o diabo. E não, isso não é uma metáfora de efeito. Lorraine explica que o pacto com o diabo exige a assinatura de três vontades, ou seja, três pessoas. Para o contrato de compra, Patricia precisou da sua irmã Susan como testemunha. E as assinaturas das três teriam sido, literalmente, uma artimanha diabólica para fechar um pacto com o diabo. A partir daí, as três mulheres passaram a ser assoladas por acontecimentos cada vez piores. Patricia e Melinda se sentiam constantemente observadas na casa. Ouviam batidas fortes nas portas, mesmo sem ter ninguém do outro lado. Gotas de sangue misteriosas surgiam pelo piso e pegadas apenas do pé esquerdo apareciam na neve em torno da casa. Melinda chegou a sofrer um estupro na época, que obviamente tinha a ver com seu novo senhorio, o diabo. Elas começaram a se desentender por motivos bobos e passaram a apresentar uma aparência envelhecida. Susan, a testemunha, não passou ilesa. Ela chegou a esfaquear a si mesma em uma espécie de surto inexplicável. Os Warren foram até a casa na Nova Inglaterra para examinar a propriedade. Lorraine afirma ter sentido imediatamente a atmosfera de maldade e perversidade. Ela viu de forma mediúnica que rituais haviam sido realizados naquele lugar. Viu pessoas de túnicas pretas ao som de cânticos e uivos. Enquanto andava pela propriedade, Lorraine diz ter passado por ela uma figura humanoide sem feições, completamente preta, como uma sombra materializada. Segundo o casal, as mulheres se livraram da propriedade e voltaram para o Novo México, mas não sem passar por uma forma de exorcismo, embora essa forma não seja especificada. Outras histórias de bruxas seguem deixando clara a intencionalidade da mulher fútil e gananciosa em busca de suas vontades mesquinhas. Ed conta sobre um casal que encontrou ao final de uma de suas palestras. Jimmy, o rapaz, foi até Ed e contou que tinha levado a sua namorada Kendra ao evento porque acreditava que ela estava sob influências ocultas e precisava de ajuda. Para resumir, Kendra, uma menina descrita como mimada que tinha tudo o que queria, se apaixonou por Jimmy, que não estava interessado. Após inúmeras investidas infrutíferas, o que Kendra faz? Ela vai até uma loja onde compra um livro de bruxaria e realiza um ritual para conquistar o seu amado. Nas palavras de Ed Warren, abre aspas, a essência da magia negra é um pacto com o diabo, e mulheres que fazem tal pacto se tornam de fato noivas do diabo na Terra. Agora, uma vez que o diabo é chamado de príncipe das trevas, basta que a noiva do diabo peça prazeres mundanos ao seu marido para que ela supostamente os consiga. O único problema, porém, é que antes de quaisquer desses benefícios serem concedidos à bruxa, ela tem que voluntariamente dar a sua alma ao diabo. Kendra era mercenário suficiente para celebrar um pacto desses. Parte da parafernália era a mantilha negra de renda, que ela usou como véu de casamento deturpado, sobre o qual colocou uma coroa de chifres de bode. Em seguida, ela se casou com o mal ao renunciar a Deus e ao seu batismo, e jurando fidelidade a Satã. Ela terminou o ritual tomando sangue de um animal em uma taça. Fecha aspas. A coroa satânica e a taça usadas no ritual de Kendra fazem parte do Museu do Oculto dos Warren, local em que o casal passou a guardar os itens tocados pelo mal em suas descobertas, onde seriam frequentemente benzidos por padres, evitando que continuassem a causar mal. Entre os itens do museu está a famosa boneca Annabelle. O lugar, que ficava atrás da antiga casa dos Warren, em Morrow, Connecticut, recebia visitantes de todo o mundo até seu fechamento oficial em 2019. Em outro relato, Ed explica com convicção sobre o unguento, trazendo um dos motes mais consolidados nas histórias de bruxas satanistas. Abre aspas. Na magia negra, o assassinato de uma criança era um presente tradicional a Lúcifer. O corpo era fervido até se desfazer, e a gordura dele transformada em um unguento, que então podia ser misturado à beladona, entre outras ervas, e espalhado sobre o corpo da bruxa. Fecha aspas. Veja, estamos falando de uma publicação dos anos 80, pouco mais de 40 anos dos dias de hoje. Mas o que o casal Warren tinha que chamou tanto a atenção ao longo dos anos, diferente dos inúmeros caçadores de fantasmas e espiritualistas que borbulhavam os Estados Unidos à época? E por que eles foram escolhidos como heróis nos filmes de James Wan? Bem, primeiramente, quando falamos em caça-fantasmas, pensamos em um grupo estilo Ghostbusters, certo? Não em um casal católico, amistoso e afável. Ed como demonologista autodidata e Lorraine como a médium nata formavam um casal que parecia de fato digno do romance visto nas telas com Patrick Wilson e Vera Farmiga. Além do mais, eles tinham uma abordagem bastante profissional a respeito do tema, em meio a uma época em que charlatões brotavam aos montes, e conseguiram o apreço de diversos membros da Igreja Católica, Protestante e Judaica. Esse é, inclusive, o endosso frequente usado por Ed quando fala sobre as provas de tudo aquilo que afirma. Além de argumentar que suas histórias se baseiam em mais de 30 anos de experiência trabalhando com o sobrenatural, ele sempre complementa com o fato de que seus estudos foram comprovados e documentados por padres, rabinos, médicos, médiums, policiais e especialistas em fenômenos psíquicos. Em suas palestras, o casal mostrava, entre suas provas documentadas, vídeos de possessões e fotografias de fantasmas. Em um desses eventos, Ed apresenta a foto de uma casa mal-assombrada. Abre aspas. Digo que a casa é mal-assombrada porque aquela senhora de aparência bondosa, que vocês podem ver ali de pé, junto à janela do andar térreo, é um fantasma. Fecha aspas. Não bastasse, o casal nunca cobrava pelas suas consultorias as famílias que os procuravam. No máximo, pediam o valor da viagem e da estadia. Mas ao que parece, sua maior fonte de renda ainda eram as palestras. Então qual seria o propósito de tudo não passar de uma grande farsa, certo? Ou ainda, tudo bem, pode ter sido apenas uma inspiração maluca do diretor James Wan. Mas até que ponto foi a liberdade poética dos filmes em retratar não só os eventos paranormais e validar um boato sobre uma mulher que de fato existiu em ser chamada de bruxa satanista? Será que ao menos o relacionamento do casal era genuíno? Em matéria do Hollywood Report de 2017, é dito que logo após a estreia do primeiro filme, a Warner Bros. Descobriu alegações do início dos anos 60 sobre Ed Warren manter um relacionamento sexual com uma menor de idade à época, chamada Judith Penny. Não confundir com a filha do casal, que se chama Judy, apesar dessa similaridade de nomes não ajudarem nada na história. Penny contou em uma declaração juramentada em 2014 que foi morar com os Warren quando tinha 15 anos e logo iniciou um relacionamento com Ed, que na época tinha o dobro da sua idade, e que o romance durou 40 anos, com o conhecimento de Lorraine. Ela tinha um quarto próprio na casa e conta que Ed revezava as noites em que dormia com ela, no quarto de cima, e com sua esposa, no quarto principal. Em 1963, alguém denunciou o caso anonimamente para a polícia e Judith, não Ed, foi detida por uma noite na delegacia para prestar esclarecimentos. Ela se recusou a assinar uma declaração admitindo o caso e foi ordenada pelo tribunal a se apresentar a um escritório de jovens delinquentes no mês seguinte. Mas ela voltou a morar com o casal e Ed ia buscá-la todos os dias na escola. Judith conta que em 1978, já com seus 30 e poucos anos, engravidou de Ed. O casal teria tentado convencê-la a dizer que a gravidez era fruto de um estupro, mas Judith recusou. Então ela foi persuadida por Lorraine a fazer um aborto. E na noite em que a buscaram no hospital, lhe deram um grande sermão sobre como ela quase tinha estragado tudo engravidando. Penny afirma que Ed e Lorraine viviam discutindo e por várias vezes ele a agredia, chegando a certa vez fazê-la perder a consciência. O advogado da família Warren afirma em nome da filha Judy que Penny havia sido acolhida pelo casal quando tinha 18 anos, pois era uma jovem desamparada. A família havia lhe dado um teto e a oportunidade de trabalhar com eles, cuidando da casa enquanto viajavam para suas palestras. Então teria a Penny apenas tentado surfar a onda após a estreia do novo sucesso no cinema? Mas então por que ela nunca foi à mídia? E por que o caso não deu em nada? Na verdade, sua história veio à tona não por vontade própria. Judith deu sua declaração por ter sido intimada a depor como testemunha no processo que o autor Gerald Brittle, o biógrafo que escreveu Demonologistas, estava movendo contra os estúdios Warner. Isso porque Brittle dizia não ter recebido os créditos pela adaptação cinematográfica de seu livro. Quando os estúdios alegaram que não havia nenhuma adaptação, pois o filme era inspirado na história real de Ed e Lorraine, o escritor argumentou que isso não era possível, visto que toda a história não passava de invenção. O autor queria nada menos que 900 milhões de dólares em seu processo, mas as partes acabaram chegando em um acordo não esclarecido no mesmo ano. E os filmes continuaram a ser produzidos aos montes, com o casal Warren ainda representados como heróis românticos.
Eu sempre gosto de dizer assim, eu adoro o casal Warren nos cinemas, eu adoro a Vera Farmiga e o Patrick Wilson juntos, eu acho que eles têm uma química sensacional. Eu acho que como um casal de filmes de horror, eles são maravilhosos, eu torço por eles, eu gosto deles, quero que eles derrotem todos os demônios do mundo. Acho que o casal Warren na literatura rende histórias de terror muito interessantes também e que deixam a gente com muito medo, mas toda vez que a gente lê relatos deles na vida real, que não passa por essa maquiagem, né, da narrativa fictícia, acabam surgindo muitas denúncias de que eles eram charlatões e assim por diante. Talvez seja o que a gente mais precise fazer é separar os Warren da ficção com os Warren da vida real, porque quando a gente vai ver eles ali na vida real, tem muitas questões e muitos problemas, então eu tenho uma tendência a não acreditar tanto, né, nesse trabalho, mas eu adoro eles enquanto personagens da cultura pop. Isso pra mim, assim, eles são sensacionais.
Qual o preço de marcar seu nome na história? E quem são os editores responsáveis por validar o que e quem merece esse feito? Em uma cultura vinda desde os tempos de Homero, somos levados a crer que os merecedores são aqueles que sacrificam a si mesmos em nome de um bem maior. Mas que bem é esse? Temos uma visão muito maquiada e fantasiada da realidade. Nossos livros de história reproduzem majoritariamente o ponto de vista de uma parcela muito específica da sociedade. Será mesmo que nossos heróis são os heróis que imaginamos? E quantos são aqueles que nada fizeram e mesmo assim tiveram seus nomes manchados para sempre em nome de uma narrativa? Não me leve a mal, eu adoro a franquia Invocação do Mal, e assim como a Gabi, acho o casal Warren fictício maravilhoso. Mas é triste constatar que por mais que muito seja descoberto e debatido sobre toda a questão que nos trouxe até aqui, nesses últimos episódios, as narrativas escolhidas ainda são aquelas que reforçam uma visão deturpada da realidade.
Eu acho isso muito comum É, não só no cinema, a gente tá falando de cinema, mas na literatura, na cultura pop, na história. Eles não inventam esse estereótipo, eles não inventam esse conceito, eles apenas são parte dele, né? Se a gente for pensar, a tradição do mal feminino, ela tá presente há muitos e muitos e muitos séculos. Então, pra eles é plausível isso, né? Então já faz parte da lógica de pensamento deles. E isso se mantém, né? Claro que a representação ela muda, mas a essência da representação, ou seja, a ideia da mulher atrelada ao mal, ela continua. E ela continua até hoje no cinema. Então é muito difícil da gente falar em evolução, né? Então a gente tem ali umas melhorias, depois a gente tem alguns reveses. Por exemplo, quando a gente pensa em melhorias, eu consigo encarar muito bem a bruxa. Do Robert Eggers, né? Eu acho que ele é um filme que faz um trabalho de pesquisa muito interessante. Ele tem todas essas questões, assim, de trazer uma representação mais próxima da história, que é muito louvável. É, o próprio Suspiria novo, eu acho que ele tem uma representação da bruxa ali como má, mas ao mesmo tempo é uma representação um pouco mais empoderadora do que o filme do Argento de 77. Então é muito difícil pensar em uma linha reta, né? Que vai do passado até o presente, onde o passado as coisas estão ruins e no presente elas melhoram. E infelizmente não é assim que funciona. Mas hoje em dia, eu acho que, no geral, no cinema de horror, a gente vem passando por um momento de reformulação, principalmente por parte de cineastas mulheres, de cineastas feministas, que pegam esses estereótipos femininos, muito comuns, né? Seja da mulher monstro, seja da mulher bruxa, e elas incorporam nas suas narrativas esses estereótipos de uma maneira de tentar reformulá-los, ou de uma maneira de tentar ressignificá-los, e daí mostrar assim, não, olha, essa representação da bruxa aqui, ela não é mais a bruxa lá da Idade Moderna, que foi pensada, que foi criada, que foi divulgada por homens. Essa aqui, ela representa uma subjetividade feminina. Ela representa a pluralidade feminina. Então, acho que hoje a gente passa por esse movimento com algumas cineastas que pegam essas imagens tão poderosas das narrativas de horror e ressignificam elas.
Eu não sei explicar o que aconteceu aos Perron e demais famílias que pediram ajuda ao casal Warren por estarem sendo assombradas por fantasmas e entidades diabólicas. Se você me acompanha há um tempo, sabe que sou cética, embora ávida por ter minhas convicções postas abaixo. Se alguns dos casos são reais, bem, tudo é possível. E eu até achava que os Warren tinham boas intenções, que de alguma forma acreditavam no trabalho que faziam. Mas depois de conhecer sua história mais a fundo e ler os relatos que eles próprios deram sobre seus casos, contando com todas as demais alegações que divido nesse episódio, me parece difícil acreditar em qualquer coisa a respeito deles. Uma coisa é certa, entre famosos hipócritas e famosos por acusações injustas, existem milhares de anônimos que construíram e constroem a história da nossa sociedade e que são abafados em benefícios de outros. Como diria Virginia Woolf, abre aspas, pela maior parte da história, anônimo foi uma mulher. Fecha aspas. Lúcubres é um podcast em formato de storytelling sobre horror, loucura e mistério que explora a natureza humana e a sua relação com o bizarro. Esse episódio foi pesquisado, roteirizado e produzido por mim, Isadora Martins. Convidada, Gabriela Laroca. Edição e sonorização, Bosco Soares. Todas as referências estão na descrição. Siga a Lúgubres também nas redes sociais. Basta pesquisar por Lúgubres Podcast ou acessar pelo link na descrição desse episódio. Eu vejo você em breve.